Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 9 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José e Padre Pedro André, na assessoria técnica, Patrício Tiprari. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano. A temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 28 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Papa passou bem a segunda noite no Gemelli. Sala de imprensa informou nesta manhã que a recuperação de Francisco continua serena. Mensagens de afeto e proximidade ao Papa Francisco. Cardeal Gambetti, na missa de Corpus Christi, o amor se comunica ao se rebaixar e não ao se impor. Nesse sábado será relançado o sonho de fraternidade do Papa Francisco. Participarão de um evento na Praça São Pedro mais de 30 ganhadores do Prêmio Nobel. 8 praças no mundo estarão conectadas. Presidente do Clube Atlético Mineiro, Ricardo Guimarães, ex-jogador de futebol, Reinaldo, e o músico Lelo Skank visitam a Rádio Vaticano. E nós conversamos com eles. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Padre Pedro.
Bom dia, Silvonei, a todos que nos ouvem.
Pois é, nós temos hoje um santo muito, muito especial para todos nós.
São José de Anchieta, apóstolo do Brasil. José de Anchieta, espanhol de nascimento, estudou em Portugal, onde conheceu a Companhia de Jesus e se tornou jesuíta. Com 18 anos, foi enviado ao Brasil, onde manteve contato com índios, aprendeu a língua deles e escreveu uma gramática e um vocabulário na língua tupi. Quando era provincial do Brasil, enviou 5 jesuítas para trabalhar no Paraguai com os guaranis. Dessa missão, tiveram início as famosas reduções. Foi sacerdote, missionário, professor, historiador e, especialmente, evangelizador e catequista. É considerado iniciador da literatura, do teatro e da poesia brasileira. Escreveu, na areia da praia de Iperoig, hoje Ubatuba, o maior poema dedicado a Maria, com quase 6 mil versos. Escreveu também obras de zoologia e botânica do Brasil. Exerceu função de médico e enfermeiro, aprendendo com os índios a utilizar plantas medicinais. Fundou algumas cidades, entre as quais a mais expressiva, a de São Paulo. São José de Anchieta faleceu em Reritiba, que o Espírito Santo, que hoje recebe o seu nome, em 9 de junho de 1597, com 63 anos de idade, dos quais 44 vividos no Brasil. Em 2010, seu nome foi escrito no Livro dos Heróis da Pátria Brasileira. O Papa João Paulo II beatificou em 1980. Em 3 de abril de 2014, foi canonizado pelo Papa Francisco.
O Papa Francisco transcorreu uma noite tranquila, a segunda após a operação de laparotomia e plástica da parede abdominal com próteses. O anúncio foi feito pela sala de imprensa da Santa Sé, com uma breve nota divulgada pela manhã, na qual sublinha que mais informações serão dadas durante o dia. Ontem, dia 8, o Papa passou um dia de descanso, alimentado com uma dieta de água. Os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios estão estáveis. O pós-operatório é regular, informou a equipe médica em comunicado divulgado ontem à noite. A mesma nota, divulgada pela sala de imprensa vaticana, informa também que, ontem à tarde, solenidade de Corpus Domini, o Papa recebeu a Eucaristia e também que havia telefonado para a mãe da criança que ele mesmo batizou durante a segunda internação em março passado por ocasião de uma visita ao Departamento de Oncologia Pediátrica do Gemelli. Com efeito, a mulher tinha ido à policlínica para mostrar a sua proximidade ao pontífice hospitalizado e entregar-lhe um cartaz com votos de uma rápida recuperação. O Papa, impressionado com o seu carinho, telefonou Sela. E continuam a chegar mensagens de afeto ao Papa Francisco. Maria Ângela Jaguraba.
Continuam chegando mensagens de afeto e proximidade ao Papa Francisco, que foi submetido na última quarta-feira a uma laparotomia e a uma cirurgia plástica da parede abdominal com prótese no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma. Não tenha medo, estamos com você, foi o encorajamento ao Santo Padre das crianças que se encontram internadas no Hospital Menino Jesus, em Roma. O presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, enviou a seguinte mensagem ao Papa Francisco. Santidade, em vista de sua internação no Hospital Gemelli, desejo enviar-lhe meus melhores votos pelo bom êxito da operação. O povo italiano está próximo ao Senhor com sentimentos de afeto e solidariedade. Renovo os mais sinceros votos de uma convalescença serena e de uma rápida e completa recuperação. A Conferência Episcopal dos Estados Unidos também manifestou afeto e solidariedade ao Papa Francisco numa nota divulgada na última quarta-feira. Enquanto o Papa Francisco se recupera da cirurgia, ele é fortalecido pela fé no poder de cura de nosso Deus misericordioso. Por favor, rezem todos os dias pelo Papa Francisco e por todos os que se encontram no hospital. Jesus sempre caminha conosco e está ainda mais perto quando precisamos de cura e conforto. O Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, também acompanha o Papa Francisco com sua proximidade e afeto neste momento de recuperação. Damos graças a Deus pela operação que se realizou sem complicações e convidamos todo o povo da América Latina e Caribe a unir-se em oração pela pronta e total recuperação do nosso querido Papa Francisco. Que Maria, Mãe de ternura e consolo dos enfermos, o proteja e fortaleça para seguir nos guiando como pastor universal e confirmando-nos na unidade, escreve a presidência do CELAM. A Conferência Episcopal Francesa se une à oração dos católicos da França pelo Papa Francisco. Que Deus o ampare na provação e o fortaleça em sua missão. O presidente da Conferência Episcopal Peruana, Dom Miguel Cabrejos Vidarte, pediu aos fiéis católicos e a todas as pessoas de boa vontade que permaneçam em oração pela saúde do Papa Francisco. Convido nossos irmãos e irmãs a rezarem pelo nosso querido Papa Francisco para que ele possa se recuperar em breve e plenamente após a operação a que foi submetido. A oração pessoal e comunitária do povo de Deus é a nossa maior força para enfrentar os problemas de saúde do Santo Padre Francisco, escreve Dom Vidarte. Com uma Ave Maria pela paz, uma oração pelo Papa Francisco e a bênção do pão, 60 maratonistas partirão da Praça São Pedro no domingo 11 de junho, às 9 horas locais, para dar início à Via Panis, o primeiro dos compromissos que conta com a Atlética Vaticana e a Run Rome the Marathon juntas para que o esporte seja realmente uma experiência fraterna, inclusiva e solidária. Com elas está também um grupo de maratonistas que aderiu imediatamente à iniciativa no mais autêntico espírito esportivo, segundo a visão de Francisco, o Santo e o Papa. O encontro está marcado na Praça São Pedro às 8h30 da manhã para os atletas que levarão o pão, preparado especialmente pelos frades franciscanos, e os exemplares da encíclica Fratelli Tutti às pessoas frágeis da cantina da Caritas de Roma, situada na Via Marsala, e do Centro Seicinque, aberto na Via Labicana pelas Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo. As duas comunidades retribuirão os presentes do pão e da encíclica do Papa com um refresco e um abraço aos corredores, mostrando que é possível ser Fratelli Tutti também através do esporte no dia da solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, celebrado na Itália no domingo 11 de junho. Os atletas farão 10 quilômetros muito especiais percorridos pelas ruas de Roma sem se preocuparem com o cronômetro, porque a Via Panis não é uma corrida. Chegarão novamente à Praça São Pedro para estarem presentes no encontro de oração do meio-dia, em comunhão com o Papa Francisco, que se encontra internado no Hospital Agostino Gemelli. A Via Panis é um treinamento de grupo físico e espiritual sem objetivos competitivos, com espaço também para a caminhada organizada em conjunto, na simplicidade, pela equipe do Papa e pelos Pacers que animam a Maratona de Roma. A última edição da Run Rome the Marathon, em 19 de março, foi marcada por numerosas e concretas iniciativas de solidariedade promovidas com a Atlética Vaticana. A iniciativa foi recordada pelo Papa Francisco, quando, no Ângelus do Dia da Maratona, disse: "Parabenizo-os porque, por iniciativa da Atlética Vaticana, vocês fazem deste importante evento esportivo uma ocasião de solidariedade em favor dos mais pobres." O Papa também recebeu e encorajou pessoalmente os organizadores do evento. Na Via Panis, no domingo de manhã, estarão também as pessoas que criam o jornal L'Osservatore Romano de Rua. A edição de março do mensal foi dedicada à aliança entre os pobres e os maratonistas que compartilham a experiência de rua.
Na manhã desta sexta-feira, 9 de junho, os estúdios da Rádio Vaticano receberam a visita de representantes do Clube Atlético Mineiro. Ricardo Guimarães, presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Reinaldo, ex-jogador do Atlético e também da Seleção Brasileira, e Lelo Zanetti, baixista do Grupo Skank e um grande torcedor do Atlético. O Clube Atlético Mineiro é uma tradicional agremiação esportiva brasileira, sediada na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Neste ano completa 115 anos de história, e devido a essa celebração, estava prevista uma audiência com o Santo Padre neste sábado 10 de junho, que foi adiada devido ao procedimento cirúrgico ao qual o Papa foi submetido. Em entrevista a Silvonei José, eles afirmaram:
"Alegria toda nossa, é um prazer muito grande estar aqui no Vaticano, na Rádio Vaticano, falar um pouco do Atlético, levar o Atlético para o mundo. É sempre com alegria que a gente faz isso. Muito obrigado por essa oportunidade."
Um prazer imenso estar aqui com vocês, né, na Rádio do Vaticano e com a turma do Galo aqui, que são os meus ídolos, né, de infância, o Reinaldo e a família toda, né, do nosso querido presidente aqui.
É uma satisfação enorme a gente estar aqui no Vaticano e na Rádio Vaticano também, que tem um alcance mundial aí. Então, é muito importante para nós trazer esse uniforme já do Atlético. Falar, como o Ricardo disse, falar do Atlético numa rádio que tem uma extensão muito, muito grande. Então, estamos muito felizes aqui e também rezando para que a recuperação do nosso Papa, né? O Papa Francisco.
A audiência com o Santo Padre deverá ser remarcada em breve e eles disseram que com alegria retornarão para este encontro histórico com o Papa Francisco.
A íntegra da entrevista que nós fizemos hoje com o presidente, com o Reinaldo e também com o Lelo, você poderá seguir através da nossa página Vatican News e também do nosso programa em Romaria da próxima semana. Confirmado o encontro Fraternidade Humana na Praça São Pedro. Maria Ângela.
Por vontade do Papa Francisco, o Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, intitulado Not Alone, Não Sozinho, promovido pela Fundação Fratelli Tutti, em colaboração com a Basílica de São Pedro, com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e com o Dicastério para a Comunicação, se realizará regularmente no sábado 10 de junho, na Praça São Pedro. Antes de ir ao Hospital Agostino Gemelli para a intervenção programada, o Santo Padre encorajou a Fundação Fundação Fratelli Tutti a ir adiante na organização do evento, que reunirá pessoas de todo o mundo para promover a cultura da fraternidade, do diálogo e da paz em torno da mensagem de fraternidade humana proposta pela encíclica Fratelli Tutti. O Santo Padre contará com o afeto e a oração dos participantes do encontro, que no sábado à tarde se reunirão na Praça São Pedro a partir das 16 horas locais para o encontro em transmissão mundial e em conexão com outras 8 praças do mundo. O acesso à praça é gratuito e será permitido a partir das 14 horas locais.
Artistas e testemunhos juntos para relançar o convite do Papa à Fraternidade. O secretário-geral da Fundação Fratelli Tutti, Padre Occhetta, ilustra os preparativos para o Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, que se realizará no dia 10 de junho na Praça São Pedro, e que terá a presença de 33 ganhadores do Prêmio Nobel. O objetivo é apoiar a fraternidade como um valor fundamental para a vida social. Um dos instrumentos que a Fundação Fratelli Tutti identificou é a jornada marcada para esse 10 de junho na Praça São Pedro, intitulada Not Alone, apresentada na manhã desta segunda-feira na Sala de Imprensa do Vaticano. Queremos lançar esse apelo ao mundo, afirma o secretário-geral da Fundação, Padre Francesco Occhetta, sublinhando que ninguém esperava a adesão dos 33 prêmios Nobel ao lado do Papa Francisco. Haverá também artistas, testemunhos e representantes de várias categorias sociais para lançar a necessidade desta exortação. E o farão no contexto de uma discussão que terá início pela manhã e que reunirá o mundo juvenil, as associações, o terceiro setor. Eles irão interagir entre si para entender que tipo de mundo queremos basear sobre a fraternidade, acrescenta o jesuíta, ilustrando o método desenvolvido nos últimos meses pela realidade vaticana liderada pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro, como presidente. Estão em jogo dimensões concretas do estar juntos, que, quem sabe, poderão se traduzir também em propostas de reforma legislativa ou outras ideias práticas para o futuro. O que mais importa é a tentativa de escutar as diversas realidades, a começar pelos jovens, que por primeiro expressaram a necessidade sobre as questões mais prementes do nosso tempo, como ocorreu no contexto das viagens jubilares sinodais organizadas no ano passado. A encíclica Fratelli Tutti fala também às pessoas de boa vontade que vão além da igreja, observa ainda Padre Occhetta. A mensagem é, sobretudo, que a fraternidade significa renascer ao lado de outra pessoa. Um valor que hoje não apenas é necessário, mas que é até mesmo conveniente e que, portanto, vale a pena recolocá-lo no centro do espaço público. Sabemos bem que a alternativa é o conflito e a guerra, sublinha o religioso que reitera. A fraternidade é uma escolha espiritual dentro da igreja. A justiça na Bíblia significa recompor tudo o que se rompeu nas relações humanas, políticas e sociais, para buscar uma nova harmonia. O caminho é empenhativo, visto que são realmente muitos os âmbitos a serem harmonizados. A paz, o perdão, o trabalho, só para citar alguns. No entanto, a Igreja oferece o seu testemunho para reafirmar que é possível alimentar a esperança de um novo paradigma humano e social, esperando refazer o que aconteceu na área da proteção ambiental, onde se assiste a uma contínua expansão da consciência para agir. Acreditamos, explica ainda Padre Occhetta, que gradualmente, pouco a pouco, introduzir o tema da fraternidade significa influenciar e mudar a mentalidade. A intenção é chegar a paróquias, comunidades, grupos, famílias, aproveitando um encontro como o de 10 de junho, que pretende ser popular e imersivo. Um grande evento, sublinha, que está sendo organizado com poucos recursos e muita colaboração e muita gratuidade graças à força do tema. Como no caso do sínodo e do jubileu, Também agora o centro do processo é representado pela Basílica do Vaticano e pela Praça São Pedro. Um lugar a ser cada vez mais aberto ao mundo, para transformá-lo, conclui, no seu próprio espaço sagrado, onde nos encontramos e dialogamos profundamente, continuando a construir uma memória viva, que é a de Pedro e seus sucessores.
Cardeal Gambetti na missa de Corpus Christi. O amor se comunica ao se rebaixar e não ao se impor. Jane Nogara.
O amor e a vida são comunicados ao se rebaixar e não ao se impor. Foi assim que o cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Vaticana e vigário-geral do Papa para a Cidade do Vaticano, resumiu o primeiro ensinamento de Cristo a nós, seus discípulos, concluindo sua homilia na Missa da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, presidida na Basílica de São Pedro, no altar da Cátedra, na última quinta-feira, dia 8. O cardeal franciscano recordou que Jesus, quando fala em ser elevado, sempre faz alusão ao fato de ser elevado à cruz, ou seja, ao seu rebaixamento, porque é ali que resplende o amor de Deus pelo homem. O cardeal também sublinhou que, ao compartilharmos na Eucaristia o seu corpo como alimento descido do céu, somos todos irmãos, como será dito no Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana neste sábado, dia 10. E se realmente desejamos uma vida plena, devemos ouvir o convite de Jesus: levante-se, come e caminhe, pois do contrário o caminho te será longo demais. Somos sempre caminhantes, mas não sozinhos, ou not alone, o slogan do evento do dia 10. Na coleta inicial, o cardeal Gambetti pediu orações pela recuperação do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli, e convidou a rezar pela sua saúde. Também, em uma das orações dos fiéis, pediu-se que Francisco, hospitalizado desde quarta-feira, dia 7, após uma operação abdominal, se recupere o mais rápido possível. Enquanto que na homilia, comentando a passagem do Evangelho de João da liturgia desta solenidade, o arcipreste da Basílica Vaticana recordou que no quarto Evangelho, Jesus revela o dom de si mesmo no pão e no vinho eucarísticos, não em uma última ceia, mas imediatamente após a milagrosa multiplicação dos pães. O cardeal continuou destacando que o tema do alimento é fortemente simbólico. Se em um sentido o que comemos e bebemos torna-se nós, em outro sentido nos tornamos o que nos nutre, pertencemos a ele, porque não somos os donos da vida, mas dependemos do que comemos e bebemos. É por isso que a afirmação de Jesus, eu sou o pão vivo descido dos céus, tem para Gambetti uma finalidade enorme, abrangendo esses e outros significados. Em primeiro lugar, o Salvador nos lembra: quem comer deste pão viverá eternamente. Portanto, alimentar-se do corpo e do sangue de Cristo é estabelecer uma plena comunhão, reconhecer sua divindade imersa na fascinante carne humana. Além disso, ao redor do altar, somos todos comensais, compartilhamos o mesmo Senhor que se oferece a nós, e com ele os seus ensinamentos, a sua presença constante, gestos fraternos, silêncios e recordações. Assim, a comunidade eclesial que celebra a presença do Senhor torna-se passo a passo a morada imanente do Eterno, para que o mundo viva, para que todos sejam irmãos, como tentaremos dizer no próximo sábado no Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana. Por que então, perguntou o vigário do Papa, apesar de desejarmos a vida eterna e a comunhão com os outros, temos dificuldade em reconhecer o caminho de Deus que se revela no pão vivo descido do céu? O principal obstáculo para o cardeal Gambetti provavelmente está no verbo que caracteriza a ação de Deus, rebaixar-se para comunicar o amor. Nós, explica, embora queiramos a vida e desejemos o amor, não gostamos de nos rebaixar. Sempre pensamos em termos de grandeza, mundanos. Viver para nós corresponde ao movimento de tomar posse. Nutrir é interpretado como englobar, fagocitar, não como receber e se transformar. Em particular, para nós homens, a autoafirmação é uma questão de se elevar, não desdenhando até matar para ser reconhecido em seu próprio papel. Jesus, por outro lado, lembra ainda o cardeal, quando fala de elevação, sempre faz alusão ao fato de ser elevado à cruz, ou seja, ao seu rebaixamento, porque é ali que resplende o amor, particularmente o amor de Deus pelo homem. Jesus, concluiu o cardeal Gambetti, nos convida a permanecer nesse movimento de descida para sermos testemunhas de seu amor entre os homens. Não é fácil, mas se realmente desejamos uma vida plena, ouçamos o convite de Jesus. Levante-se, come e caminhe. O caminho te será longo. Somos sempre caminhantes, mas não estamos sozinhos. O amor, a vida, são as últimas palavras da sua homilia. São comunicados ao se rebaixar e não ao se impor. Para nós cristãos, não há outro tesouro mais precioso a ser guardado.
Sala de Imprensa do Vaticano informou no final da manhã de hoje que a recuperação do Papa Francisco continua serena. O diretor da Sala de Imprensa, Matteo Bruni, comunica o seguinte. O Papa Francisco repousou durante a noite. A equipe médica informa que o quadro clínico está melhorando progressivamente e o decurso pós-operatório é regular. Depois de tomar café na manhã, Sua Santidade começou a mobilizar-se, transcorrendo grande parte da manhã na poltrona. Isso lhe permitiu a leitura dos jornais e a retomada inicial do trabalho. Em uma breve nota divulgada na manhã ainda dessa sexta-feira, a Sala de Imprensa também havia informado que o Santo Padre havia passado uma noite serena, a segunda após a operação de laparotomia e plástica na parede abdominal com próteses. Boa notícia, então, do Santo Padre. Padre Pedro, chegamos ao final com notícias boas do nosso Santo Padre.
Com a graça de Deus, Santo Padre se recuperando, e nós continuamos também com as nossas orações, pedindo pela sua recuperação cada dia melhor.
Um abraço especial a todos vocês, sempre com oração pelo nosso Santo Padre. E a gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano. Padre Pedro, um bom dia e até lá.
Bom dia para você, Silvonei, e para todos os nossos ouvintes.